Bom dia. Gostaria de chamar a sua atenção para o texto de Provérbios, capítulo 16, do verso 1 ao verso 3. Provérbios 16, do verso 1 ao verso 3. Vamos ler alternadamente, diz assim: ao homem pertencem os planos do coração, mas do Senhor vem a resposta da língua. Verso 2, dos irmãos. Consagre ao Senhor tudo o que você faz, e os seus planos serão bem-sucedidos. Irmãos, essa virada de ano, e nós estamos nessa manhã em nosso primeiro culto matutino de 2017, essa virada de ano proporciona para cada um de nós um tempo de muita reflexão. Normalmente é assim: nós chegamos próximo do dia 31 de dezembro do ano anterior e começamos, pelo menos, a refletir, mesmo que em um breve momento, nós refletimos naquilo que passou durante o ano. Nós realizamos uma avaliação. Muitas vezes nós realizamos essa reunião de avaliação em família, outras vezes nós fazemos uma avaliação individual. Refletimos no que deu certo e no que não deu certo. E a partir desta reflexão, se você ainda não fez isso, lhe encorajo a fazer, nós projetamos aquilo que desejamos para o ano que virá. Algumas coisas que deram errado no ano que passou, o nosso desejo é que no ano que se inicia não dê errado. E aquilo que deu certo, o nosso desejo é que continuemos tocando essa questão para frente. Acontece isso na nossa vida pessoal, acontece isso na nossa vida em família, acontece isso na nossa vida profissional. As grandes, pequenas, médias empresas fazem isso todo final de ano. Uma avaliação de todo o quadro do funcionário, uma avaliação financeira, uma avaliação dos lucros, das perdas, dos recebíveis, enfim. Isso faz parte da vida do ser humano e isso é uma grande bênção para nós. Não podemos, irmãos, viver de qualquer maneira. Quando eu digo viver de qualquer maneira, é não tendo momentos de reflexão na vida. É não pensando no que queremos para frente. É não olharmos o que conquistamos e o que não conquistamos atrás. Nós necessitamos de um tempo de reflexão para pensar no futuro e também avaliar o nosso passado. Caso contrário, nós acabamos vivendo e deixando a vida nos levar. Por falar nesta frase, eu me lembro de uma vez que eu estava pregando em uma igreja ali na Baixada Fluminense, e de frente para a igreja tinha um bar. E eu estava pregando, e num determinado momento da palavra, eu estava falando exatamente sobre isso, sobre a questão de nós planejarmos, de nós colocarmos os nossos sonhos nas mãos de Deus, de nós projetarmos o nosso futuro. E aí, quando eu falei assim: meus irmãos, nós não podemos deixar a vida nos levar. E aí, lá no bar, quando eu terminei de falar, toca a música exatamente com essa letra. Todas as vezes, irmãos, que eu me uso essa expressão em outras mensagens futuras, eu me lembro daquele episódio. Porque parecia que estava em sincronia. Parecia que se eu tivesse combinado não daria tanto certo. Mas, irmãos, sem pessoas deixando a vida levar, vida leva eu. Não é isso que diz a canção? Agora todo mundo faz aquela cara de que... Porque quando a gente... É uma música que durante muito tempo fez muito sucesso, que não tem letra nenhuma, uma letra horrível, mas a gente, por onde a gente passava, estava sendo cantado. Nós não podemos, irmãos, viver a vida sem expectativas. Independente da idade que nós temos, nós precisamos continuar a sonhar. Enquanto houver fôlego de vida, nós precisamos sonhar. Enquanto houver fôlego de vida, nós precisamos buscar pela felicidade, nós precisamos procurar alcançar os nossos objetivos. E esse texto de Provérbios, ele vai falar e vai vir num contexto, num bloco, que fala a respeito da sabedoria. Lembra-se do culto da virada, do dia 31, você que aqui estava, que em um determinado momento nós, os pastores, começamos a orar em favor da sua vida, pedindo para que Deus lhe abençoasse com algo. Eu me lembro que a primeira palavra que eu falei foi que Deus nos abençoasse com sabedoria. Irmãos, nós não precisamos de muito dinheiro, não. Nós precisamos é de sabedoria. Porque se alguém tiver muito dinheiro sem sabedoria, não adianta nada. Nós precisamos de sabedoria para lidar com a nossa família. Nós precisamos de sabedoria para lidar na nossa vida profissional. Nós precisamos de sabedoria para lidar com os nossos irmãos. Sabedoria é algo que nós precisamos pedir a Deus sempre. Então, o ano se inicia. O que você pensa para 2017? O que é que nós projetamos para esse ano que se inicia? Primeiro lugar, olhando para o texto, nós precisamos sonhar. Versículo 1 diz: ao homem pertence os planos do coração. Muitas vezes, as frustrações tentam nos paralisar. Com certeza, no auditório como esse, existem pessoas que estão vivendo frustrações ou viveram frustrações no ano que se passou. E a tendência é que, se você vive uma frustração em uma área determinada da sua vida, você tem dificuldade para continuar sonhando naquela área. Nós somos humanos, nós temos sentimentos, e a partir dos nossos sentimentos, nós criamos algumas dificuldades, algumas barreiras, sim. Mas nós precisamos, irmãos, vencer essas barreiras. E nós precisamos fazer do ano de 2017 um ano de sonhos realizados para a glória de Deus. Você precisa voltar a sonhar. Você precisa voltar a acreditar que é possível. Você precisa olhar para essa circunstância que você está vivendo. Você precisa olhar para essa área da sua vida que talvez não esteja tão confortável assim. E você precisa acreditar que Deus pode mudar. Afinal de contas, a palavra de Deus diz que nada é impossível para Deus. Uma vez um sábio declarou que normalmente nós encontramos o que estamos procurando. Mas o grande problema é o que eu estou procurando. Tenho percebido, irmãos, que muitas pessoas estão sem perspectiva de vida. Tenho percebido que muitas pessoas não sabem o que elas querem. Tenho percebido que muitas pessoas chegam, muitas vezes, para conversar diante de uma confusão muito grande na sua mente. Não só eu tenho percebido isso, mas os profissionais da área da psicologia também afirmam constantemente isso. As pessoas precisam ser perguntadas e confrontadas do que elas querem. Elas precisam saber, precisam definir na sua cabeça o que eu quero. O que você deseja, meu irmão, para esse ano que está se iniciando? Quais são as suas expectativas? Quais são os seus desejos? Quais são os seus sonhos? Importante, quem sonha, planeja. Sonho e planejamento caminham de mãos dadas, porque sonho sem planejamento é utopia. Sonho sem planejamento é utopia. O que você tem sonhado? Está planejando para que isso se torne realidade? Está consagrando esse sonho a Deus? Vamos aqui para uma questão prática. Pastor, eu tenho desejo de comprar um veículo, mas eu ainda não tenho habilitação. Entrou na autoescola? Está indo lá assistir aquelas aulas teóricas, não sei quantas aulas tem que ser. Está lendo aquele livrinho, já marcou o exame oftalmológico e psicotécnico, já está lendo aquele livro, e depois já começou a fazer as aulas práticas. Irmãos, muitas vezes nós sonhamos com tantas coisas, mas nós sonhamos com situações tão distantes de nós. Eu fico, irmãos, em crise quando converso com algumas pessoas e as pessoas estão fora da realidade do mundo. Parece que a pessoa está vivendo numa outra atmosfera, num outro planeta, numa outra galáxia, não sei o que é. Outro dia eu estava conversando com uma pessoa e estava falando a respeito de sonhos. E tudo bem, o sonho é dela, eu não tenho que me meter no sonho dela, eu sei disso. Mas, meus irmãos, eu falei para ele: calma aí, filho, volta aqui para a realidade, Irajá, Rio de Janeiro, Brasil, vem para cá, porque você está em outro mundo. Meus irmãos, nós precisamos consagrar os nossos sonhos a Deus, mas nós também, nós mesmos precisamos planejar para que esses sonhos se tornem realidade. Tem situações na nossa vida, irmãos, que dependem muitas vezes de nós mesmos. Nós colocamos muitas coisas na conta de Deus. Pegamos um pacote, embrulhamos para presente, entregamos para Deus e falamos assim: Deus, resolve aí para mim. Voltando para o exemplo do carro. A pessoa tem o sonho de ter o carro, mas a pessoa não faz autoescola. E aí, como é que faz? Porque a habilitação é a legalidade que você precisa para poder dirigir. Enquanto você não der o seu passo, enquanto você não planejar para que isso aconteça, a bênção fica nas mãos de Deus, aguardando o momento certo para lhe entregar. Tenha certeza disso. Nós precisamos planejar. Uma pessoa sem sonhos é como um navio sem bússola. Ah, pastor, eu já tive muitas frustrações. São muitas as decepções. Eu resolvi não planejar mais nada, porque nada na minha vida tem dado certo. Meu irmão, volte a sonhar. Volte a sonhar, porque senão você estará vivendo sem direção. Você estará num alto mar, num grande navio, mas sem saber para onde você está indo. Os sonhos lhe darão a direção para a vida. Eu gostaria de lhe perguntar nessa manhã: para onde você está indo? Para onde você quer ir? O que você planeja para 2017, em todas as áreas da sua vida, inclusive nestas áreas na qual você viveu grandes frustrações no ano que se passou? É hora de superar isso. É uma oportunidade para superar isso. Em segundo lugar, olhando para o texto, precisamos desejar exclusivamente pela vontade de Deus. Ao homem pertence os planos do coração, mas do Senhor vem a resposta da língua. O que nós precisamos, irmãos, é planejar sim, é sonhar sim, mas precisamos entregar nas mãos de Deus e dizer: Senhor, faça a tua vontade, que a Bíblia diz que é boa, perfeita e agradável. Irmãos, por que que nós sabemos que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, mas muitas vezes nós temos dificuldade de aceitá-la se não for de acordo com a nossa vontade? Você consegue me explicar isso? Porque eu tentei buscar explicações e não achei. Nós sabemos que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Quando a vontade de Deus encaixa com a nossa vontade, alegria geral. Festa, alegria, celebração. Quando a vontade de Deus não encaixa com a nossa vontade, nós ficamos tristes, abatidos, muitas vezes inquietos, com aquele sentimento que Deus nos abandonou, sentimento que Deus não está olhando para nós. Agora, pior do que Deus dizer não, é quando Deus diz assim: espera. Irmãos, quando Deus fala para esperar, isso dá até coceira na gente. A gente fica agoniado. Deus está mandando você esperar, Deus está dizendo: eu estou trabalhando, eu estou fazendo, eu estou realizando, aguarda o seu tempo, aguarda um pouco, aguarda o meu tempo. A gente começa a ficar agoniado. Dependendo da sua personalidade, do teu temperamento, mais agoniado ainda você fica. Ah, irmãos, a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Lembro-me de Gênesis 22, quando Deus pede para que Abraão consagre, ou melhor, entregue o seu filho em sacrifício. Imagina a situação de Abraão, Isaque, o filho da promessa, aquele que Abraão esperara há algum tempo, e de repente Deus pede para que o entregue em sacrifício a Deus. Abraão pega o adolescente, Isaque, prepara todo o equipamento de viagem, começa a subir para aquele monte. O menino pergunta: pai, aqui está a lenha para o holocausto, para o sacrifício, mas pai, aonde está o cordeiro? Abraão sabia que a vontade de Deus era boa, perfeita e agradável. E Abraão vira para o menino e diz: Isaque, Deus proverá. Meus irmãos, o que precisamos é acreditar que servimos em um Deus que provê. É muito bonito declararmos que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, aleluia, glória a Deus. Mas precisamos viver a vontade de Deus boa, perfeita e agradável quando ela não encaixa com a nossa. Quando aquilo que muito desejávamos, quando aquilo que muito projetávamos, quando aquilo que muito sonhávamos não acontece, Ele é Deus. Se a porta não se abrir, Ele continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele será Deus. Acabamos de cantar. Acabamos de cantar. O justo vive pela fé. Pastor, o que eu preciso fazer para descobrir a vontade de Deus para a minha vida? Eu confesso que muitas vezes eu fico confuso. Eu quero dizer para você que eu também fico confuso. Porque nós somos humanos. Mas dois sentimentos não podem faltar na nossa vida para conseguirmos alcançar a vontade de Deus para nós. O sentimento da intimidade. Nós precisamos buscar uma vida de intimidade com Deus. E o sentimento da renúncia. Isso é muito bem ilustrado e entendido, irmãos, quando pensamos na questão do casamento. Quando nós nos casamos, ao longo dos anos de casado, nós vamos adquirindo mais intimidade com a pessoa que está do nosso lado, porque nós vamos conhecendo mais a pessoa e nós vamos convivendo com ela. O que traz intimidade é o viver com. O que trará intimidade entre você e Deus é o nível da sua vida com Deus. Quanto mais você ora, quanto mais tempo você lê a Bíblia, quanto mais tempo você busca a presença de Deus, quanto mais tempo você adora, mais intimidade você terá com Deus. Porque você está mais próximo de Deus, está falando com Deus todos os dias. E a renúncia? Casamento ele é feito de renúncia. Muitas vezes o marido quer uma coisa, a esposa quer outra. E alguém dali tem que ceder. Alguém tem que renunciar para que os dois caminhem juntos. Com Deus, irmãos, também é assim. Só que no caso, no nosso caso com Deus, quem tem que renunciar somos nós. Porque o controle é dele, ele é soberano, ele vê à frente, ele sabe o que vai acontecer. Ele é todo poderoso. Ele é onipresente. Todas as coisas estão diante dele. Ele é onipotente. Ele tem todo o poder. Ele é onisciente. Ele tem o conhecimento de tudo. Dá para a gente mandar ele renunciar em nosso favor? Sem chance, né? Quem tem que renunciar somos nós. Mas o problema é nós renunciarmos. O problema, irmãos, é esse negócio que está dentro de cada um de nós. O problema, sabe o que é? É o nosso eu. Nós carregamos o nosso eu, o nosso egocentrismo. Queremos a nossa vontade. E desde criança nós somos assim. Quando a criança começa a falar, se ela pega um negócio e você tenta tirar da mão dela, o que é que ela diz? Meu! E ela não fala, ela fala com aquela postura de que alguém tá marcando território meu. E se dependendo, fecha a cara, não é assim? Começa a olhar para a tua cara com a cara fechada. Quem ensinou isso para ela, irmãos? É o que o texto de Provérbios diz, que a estultícia está ligada ao coração da criança. Mas o texto também diz que a vara de correção está nas mãos de quem? Do pai. Ah, irmãos, nós somos exatamente assim. Mas graças a Deus que nós temos um pai que nos corrige. E um pai presente sempre. Se você tiver intimidade com Deus, e se você viver uma vida de renúncia, já estou crucificado com Cristo, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. A minha vida, a sua vida, não nos pertence mais. Quando entregamos a nossa vida a Jesus, quando nós nos batizamos, nós estamos dizendo ali, estou sendo sepultado para as coisas do mundo, estou sendo sepultado para a minha vontade, estou sendo sepultado para tudo aquilo que me pertence, na minha natureza humana, e estou ressurgindo, nascendo de novo para Jesus, para Cristo. Por isso, deseje exclusivamente a vontade de Deus para a sua vida. Ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Em terceiro lugar, olhando para o texto de Provérbios 16, no verso 2, precisamos pedir a Deus para que nesse ano de 2017, o Senhor abra os nossos olhos. Precisamos pedir a Deus por visão espiritual. Meus irmãos, nós precisamos entender e procurar entender melhor o mundo espiritual. Porque ele é real, ele existe. No mundo espiritual, nesta hora, há anjos e demônios neste mundo espiritual. Nesta hora, há uma batalha espiritual acontecendo no reino espiritual. Nós não podemos fechar os nossos olhos para a questão espiritual. Se nós olharmos para a situação que o mundo vive hoje, se nós olharmos para a situação que a nossa nação, que o nosso estado vive hoje, não tem como separar isso de uma questão espiritual. Nós estamos vivendo sob a influência de um principado e de uma potestade muito grande. É uma violência fora do comum. As pessoas tirando a vida da outra. Onde alguém, aonde o ser humano consegue fazer isso sem a influência do mal? é a corrupção instalada, é o jeitinho que se dá para tudo. Meus irmãos, nós estamos vivendo diante da nossa nação uma situação realmente de principados e potestades agindo, uma questão espiritual. Eu não sei se realmente aquela mensagem que circulou durante essa semana realmente foi uma mensagem transmitida pelo nosso prefeito atual, ou se foi algo que alguém criou e colocou na conta dele dizendo que ele fez aquilo. Mas é uma mensagem interessante, quando ali dizia que nós precisamos orar pelo Rio de Janeiro, nós precisamos consagrar o Rio de Janeiro nas mãos do Senhor, nós como servos de Deus precisamos, irmãos, orar todos os dias pelo Rio de Janeiro. Não adianta, irmãos, reclamar que o salário está atrasado, porque a reclamação não vai mudar em nada. Nós precisamos orar para que o nosso estado saia da situação que ele está, para que Deus dê a direção para os governadores, para que Deus dê condição de nós virar, da situação virar. Nós precisamos encarar a vida a partir de uma esfera espiritual, porque nós não somos cidadãos desse mundo. Me lembro do texto de 1 Reis, capítulo 18, quando Elias vai até Acabe, o rei, e diz: Acabe, prepara-se porque vai chover, há muito tempo não chovia. E então Elias vai até Acabe e diz: Acabe, vai chover. Elias volta, encontra-se com o seu servo e manda que aquele servo vá até o monte para avistar como está o tempo mais lá adiante. Aquele servo volta por 7 vezes dizendo para Elias: não tem nada. Na 7ª vez aquele servo volta para Elias e diz: olha, meu senhor, tem uma nuvem muito pequena, do tamanho da mão de um homem. Eu fico pensando aquele servo olhando para Elias dizendo: Senhor, não vai chover não. Senhor, um vento dissipa essa nuvem. Senhor, é do tamanho da mão de um homem. O que, que é, irmãos, uma nuvem do tamanho da mão de um homem? Na minha mão aqui é muito pequena. Mas por maior que seja o homem, é pequena também. Um vento dissipa. Mas, meus queridos, nós precisamos ter visão espiritual das coisas. Talvez na sua vida, em alguma área, você está vendo uma nuvem pequena do tamanho da mão de um homem. A visão do servo de Elias era uma visão carnal. Ele estava olhando e vendo tendo aquela visão e dizendo: Senhor, não vai chover. Mas Elias estava com uma visão espiritual, e Elias vira para o jovem e diz: isso é o sinal de que a chuva de Deus vai acontecer. Meu irmão, talvez na sua vida uma situação está como uma nuvem do tamanho da mão de um homem. Abra os seus olhos espirituais para você olhar para essa situação e entender que este é o sinal de que a chuva de Deus acontecerá na sua vida. Amém, irmãos? Nós precisamos de discernimento espiritual. Precisamos olhar para as coisas e entender o que, que vem de Deus e o que não vem. E, meus irmãos, isso só é adquirido através de vida de oração. Não adianta, não é uma fórmula mágica, não é o estalar dos dedos, não é uma imposição de mão de um pastor, não. E para nós adquirirmos discernimento espiritual, nós precisamos ter vida com Deus. Precisamos ter vida com Deus. É buscar a Deus todos os dias ali, dizendo: Senhor, me ajuda a entender melhor o que está acontecendo na minha vida. Senhor, está acontecendo isso aqui. Senhor, me ajuda a olhar para isso aqui a partir de uma esfera, de um ângulo espiritual. Aí, irmãos, se assim for, aquela pessoa que está perturbando a nossa cabeça, o nosso juízo, nós vamos começar a olhar e ver que aquela pessoa está sendo influenciada por demônios. Que é isso, pastor? Está dizendo? É isso mesmo, irmão. É exatamente isso. Você vai perceber que ela não tá pura. Ela não é ela mesma. Ela está acompanhada. Nós vamos começar a olhar algumas coisas na nossa vida, uma área que nunca dá certo, uma área que vai se arrastando, uma situação que vai se perpetuando na sua família, é porque tem a influência do mal ali agindo. Aí nós começamos, irmãos, a abrir os nossos olhos espirituais e começamos a ver que algumas coisas na nossa vida não vai para frente, porque tem alguma coisa que está acontecendo, tem algo que está aprisionando, tem algo que está prendendo, tem algo que não está deixando ir adiante, tem algo que está impedindo de avançar. Você lembra quando você era mais novo, você andava de bicicleta? E com certeza alguém já fez isso contigo, alguém chegava, você estava começando a pedalar e alguém segurava no banco. E você não percebia que aquela pessoa estava segurando no banco. E você ficava forçando, tentando pedalar e não ia. Muitas vezes, irmão, nós estamos tentando dar algumas pedaladas na nossa vida, no bom sentido, porque agora usar o termo pedaladas é até arriscado nesse momento que o Brasil está vivendo. Mas você está tentando pedalar a bicicletinha da sua vida aí, e tem alguém segurando. Meu irmão vira para trás e diz: sai em nome de Jesus, deixa minha vida andar. Solta esse banco, que esse banco não te pertence. Tem que avançar, tem que avançar. E por fim, nós precisamos, no versículo 3, diz assim: consagre ao Senhor tudo o que você faz. Consagre ao Senhor tudo o que você faz. No original hebraico, nesse texto, em algumas versões, diz: confia ao Senhor. A versão que nós decoramos, os mais antigos, é: confia ao Senhor. Porque a ideia é exatamente essa. É a ideia de quando um camelo está carregando algumas cargas, e ele está sobrecarregado com aquela carga pesada que ele está levando, é a ideia de que aquela carga será removida a partir do momento que o camelo se ajoelha e a carga ela vai deslizando para trás ou para a frente, dependendo da forma que ele se ajoelhou. Que ensinamento fantástico! Nós precisamos nos consagrar as nossas vidas a Deus. Nós precisamos nos ajoelhar diante de Deus e deixar com que as cargas que já viraram sobrecargas sobre as nossas vidas rolem automaticamente. O problema, irmãos, é que muitas vezes não oramos, e por não orar nós carregamos uma carga que não é nossa. Li um livro sobre oração e recomendo. Bill Hybels. O texto do livro é... Bill Hybels é um pastor norte-americano muito conhecido, de um ministério lindo nos Estados Unidos. O texto do livro é: ocupado demais para deixar de orar. Você já percebeu que quando nós estamos mais ocupados, nós oramos menos? É aquele dia que tem tanta coisa para resolver. É tanta coisa, pastor, que você não tem ideia. Se você for me acompanhasse um dia da minha vida, você ia ver o que é que eu passo. Eu sei, irmãos, o que é que você passa, porque eu também passo. A nossa vida está corrida demais. Está corrida demais. Mas nós precisamos, irmãos, no meio dessa correria toda, priorizar pela oração. Em um determinado capítulo desse livro, Bill Hybels dizia que quando ele olhava para a agenda do dia, e aquele dia tinha muitos compromissos, o dia estava cheio, muito pesado, e ele dizia: naquele dia era o dia que eu mais tempo passava em oração. Eu li aquele livro, naquele momento eu falei, esse homem é um santo. Porque naturalmente o dia que está mais cheio é o quê? O dia que nós oramos menos. Dependendo do dia, acordou atrasado, não orou. Ou vai orando pelo metrô, andando pelo metrô. Vai orando no metrô. É errado orar no metrô? Não, é certo orar no metrô. É até melhor, irmãos, orar no metrô do que ouvir tanta coisa que você escuta no metrô, né? Eu confesso aos irmãos que essa semana eu andei de metrô. E se eu andasse de metrô todos os dias, eu acho que eu teria ilustrações para o resto da minha vida em pregações. Enquanto eu viver, eu teria ilustrações, porque é cada coisa que você escuta. Mas isso é coisa para outro tempo, não vamos comentar aqui hoje não, as experiências do metrô dessa semana. Deixa para depois. Mas queremos, irmãos, e precisamos confiar mais em Deus. Você concorda comigo? A gente precisa orar mais. Eu falo isso para os irmãos, mas falo isso a partir de mim. Eu preciso orar mais. Muitas coisas na nossa vida acontecem nós orarmos. E muitas coisas não acontecem porque nós também oramos. O problema é que nós não podemos encarar a oração como o gênio da lâmpada mágica. Esfregou, faça os três pedidos. Oração, irmãos, é muito além de petição. Oração vai muito mais do que pedir algo a Deus. Oração é o momento que nós estamos tendo uma conversa com Deus. Me lembro, irmãos, de um pastor que pregou aqui, pastor Elton Rangel, missionário há muitos anos na Espanha. E ele usou uma frase dizendo que a oração era o momento da audiência dele com o Pai. É a hora, e nós não entramos na audiência de qualquer maneira, não. Quando nós vamos a alguma audiência, aqueles que trabalham na área do direito sabem como é. Tem que entrar bonitinho. Tem que se apresentar direitinho, tem que se comportar direitinho lá. É Vossa Excelência para cá, Vossa Excelência para lá. E o Senhor, e as palavras têm que ser bem colocadas. Ah, irmãos, o que eu estou querendo dizer é o seguinte. A oração precisa ser um momento nobre e importante na nossa vida. Não estou querendo dizer que você tem que ter palavras bonitas e polidas para Deus. Não, não é isso. Porque Deus olha o nosso coração. Eu me lembro uma vez, estávamos no local de pastores, e foi chamado um pastor muito conhecido, muito reconhecido, para orar pelo alimento. Todo mundo esperou uma oração, aquela oração, né? Com as palavras bem colocadas, e o pastor fez uma oração tão simples, que depois um ficou olhando para o outro, sem entender muito bem. Mas é assim que acontece. Deus se importa é com o nosso coração. Não adianta expressarmos para Deus palavras bonitas e bem colocadas, se por dentro nosso coração está completamente destruído, sem esperança, sem fé. Precisamos, irmãos, ir até Deus, acreditando que Ele há de nos aliviar. Precisamos entregar o nosso caminho ao Senhor, confiar nele, acreditando que o mais Ele fará, Salmo 37:5. Precisamos, irmãos, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas lhe serão acrescentadas. E essa é a nossa proposta para essa primeira semana de oração. Uma semana de entrega. Uma semana de consagração a Deus. Uma semana onde nós entregaremos a nossa família a Deus. Onde nós entregaremos as nossas finanças. Onde nós entregaremos a nossa vida espiritual. Onde nós entregaremos as nossas emoções e entregaremos os nossos dons e talentos. E outras áreas mais da sua vida que você queira entregar. Por fim, o texto conclui no versículo 3 dizendo que consagramos ao Senhor tudo o que fazemos e os seus planos serão bem sucedidos. Os planos de Deus são maiores do que os meus. Existe uma canção que agora está sendo tocada que diz isso. Maiores do que os meus, tão grandes que nem posso imaginar. Existe também um hino do cantor cristão que diz: tudo entregarei. Sim, por ti, Jesus, bendito, tudo deixarei. Tudo a ti, tudo a Cristo, a ti entrego. O que você precisa entregar nas mãos de Deus? Eu me lembro, irmãos, de um momento de oração que eu tive, que marcou a minha vida. Era o dia 16 de maio de 2000. 17 anos atrás, quase. Eu trabalhava em um estoque de uma empresa de cosmético. Aquele dia era o dia do meu aniversário. E eu estava iniciando no seminário. Estava no início do seminário. Havia deixado a faculdade pública que fazia. Os meus pais não eram crentes. Não entenderam muito o porquê disso. A tão sonhada universidade pública, e o jovem entrega e fecha a matrícula para ir para o seminário. Como um pai e uma mãe não crente entender isso? Estava muito angustiado, muito aflito, e me lembro que naquele dia do meu aniversário, no meio daquele monte de caixas, eu me ajoelhei e pedi a Deus: Senhor, dá-me uma palavra que possa reverberar para toda a minha vida. Senhor, eu te peço um presente. Senhor, eu te peço uma palavra, um texto da Bíblia que seja um presente de aniversário para a minha vida hoje e que venha reverberar por toda a minha existência. Irmãos, aleatoriamente eu abri. Eu não aconselho muito, mas aleatoriamente eu abri o texto. O ideal é nós lermos a Bíblia na sequência. Mas para aquele momento ali eu abri o texto. E quando eu abri, irmãos, o texto dizia assim: porque eu bem sei os pensamentos que tenho para vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Então me invocareis, ireis, orareis a mim e eu vos ouvirei, e buscar-me-eis e me acharei, quando buscardes com todo o vosso coração, e serei achado de vós, diz o Senhor. Jeremias 29, de 11 a 14. Eu queria nessa manhã, meus irmãos, compartilhar com você esse presente que Deus me deu. Um texto da palavra de Deus que me acompanha há 17 anos. Quando algumas coisas começam a não se encaixar, eu me lembro daquele dia, 16 de maio de 2000. Eu me lembro daquelas caixas. Eu me lembro daquele momento de joelho, eu me lembro do momento que eu abri a Bíblia, e eu me lembro do texto da palavra de Deus. Talvez, meu irmão, o que esteja faltando para você nessa manhã é lembrar-se daquilo que Deus já tem falado com você há muito tempo, é lembrar-se daquilo que Deus já falou com você há tempos passados. Para de olhar para as circunstâncias, olha para Deus. Para de olhar para aquilo que não está dando certo, olha para Deus. Para de olhar para aquilo que não deu certo, olhe para Deus. Consagra os teus planos ao Senhor. Consagra ao Senhor tudo o que você faz, e os seus planos serão bem-sucedidos. Meu Deus, não há nada melhor do que estar na tua presença. Não há nada melhor do que estar na tua casa. E nesse primeiro domingo, nesse primeiro culto pela manhã em nossa igreja, nós queremos, ó Deus, entregar ao Senhor as nossas vidas. Meu Deus, os teus filhos vieram à frente, ó Deus, respondendo a um apelo, aonde dizia que áreas da sua vida que eles estão experimentando frustrações precisam ser entregues ao Senhor. E os teus filhos nessa manhã estão entregando ao Senhor áreas da sua vida que eles experimentaram muitas frustrações. Alguns deles, Senhor, que estão aqui na frente, já deixaram até de sonhar, Senhor. Mas, meu Deus, em nome de Jesus, gera o sonho de novo no coração. Meu Deus, em nome de Jesus, ressuscita sonhos nessa manhã, Senhor. Meu Deus, Tu és o Deus que faz da estéril mãe de filho. Tu és o Deus, ó Deus, que toca no paralítico e ele anda. Tu és o Deus que realiza maravilhas, e a Tua palavra diz que Tu és o mesmo ontem, o mesmo hoje e será eternamente o mesmo, Senhor. Deus, tudo é possível àquele que crê. Senhor, os Teus filhos deixaram os Seus lugares e vieram aqui na frente porque eles acreditam, Senhor. Mesmo a circunstância contrária, mesmo tudo dizendo que não, eles estão dizendo: Senhor, toma, está nas Tuas mãos, eu Te entrego. Eu Te entrego a minha família, eu Te entrego a minha vida sentimental, eu Te entrego a minha saúde, eu Te entrego as minhas finanças, eu Te entrego as minhas emoções, eu Te entrego, Senhor, a minha vida, eu Te entrego os meus dons, os meus talentos, eu Te entrego, Senhor, tudo eu Te entrego. Meu Deus, faz a Tua vontade sobre a vida deles. Faz a Tua vontade sobre as nossas vidas, Senhor, porque a Tua vontade é boa, perfeita e agradável. Consagramos, Senhor, as nossas vidas a Ti, acreditando que estamos ligando na terra, e o Senhor há de ligar nos céus. Meu Deus, dê um presente espiritual para os Teus servos que aqui estão. Dê uma resposta na Tua palavra, Senhor, para que essa resposta os fortaleçam para a caminhada, Senhor. E que eles sempre olhem para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Em nome de Jesus. Amém.